A gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, administração de recursos humanos, ou até para algumas empresas, né, que se colocam como o setor de gente, ela passou por várias modificações, várias atualizações, e hoje a gente vai conversar dois pontos de vista com duas pessoas muito especiais que vão dar vários insights sobre como lidar, quais são as estratégias, o recursos humanos estratégico, né, como a gente costuma falar, como que lida nesses tempos tão sombrios com relação aos recursos humanos, e como que a gente pode utilizar da melhor maneira possível. Fica ligado no episódio de hoje que você vai gostar.
Quais habilidades são indispensáveis para você ser um profissional de sucesso, ter uma presença digital influente e estar à frente de um time com um propósito? Nós somos o Insider, uma conversa quinzenal com gente foda do mercado sobre habilidades comportamentais, digitais e de gestão. Está começando mais um episódio do Insider, a sua conversa quinzenal sobre as habilidades de gestão que vão te ajudar a estar à frente de um time com propósito. Eu sou o Nélio Xavier e cá estão eles comigo, Fowlerman, o nosso herói da academia, o Pantera Negra da nave Insider, Fabrício Oliveira, com as devidas honras a Chadwick Boseman.
Essa apresentação eu gostei porque eu sou fã do Pantera Negra e hoje vamos que vamos falar sobre recursos humanos ou momentaneamente chamado de gestão de pessoas, com várias dicas. Não vou abrir quem são os nossos convidados, mas a galera vai aprender bastante para colocar no dia a dia.
E ele não é o Brad Pitt, mas também tem o seu próprio clube da luta. Edu Costa tá aqui com a gente.
E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um episódio. Vamos que vamos, que a gente tem muito para falar hoje.
Vamos lá, episódio 176. A pauta da mesa hoje é atração de talentos como habilidade de gestão. Hoje nós vamos ter um papo sobre como atrair os melhores talentos para o seu negócio. Como é que será que funciona uma área de RH hoje? Será que ela mudou? Será que ainda é a mesma? Quem é o responsável por essa missão? O que deve ser levado em conta na captação de pessoas, no recrutamento, na entrevista, na seleção? Como é que se faz um onboarding adequado? Requisitos, critérios de escolhas, diversidade, com tudo isso em pauta, será que existe a pessoa certa para uma vaga? Trouxemos um time de elite, LinkedInianos, high users, para nos ajudar com essa. Esse aqui são raízes no LinkedIn, não dá nem para discutir. Vamos lá. Ele é graduado e especialista em RH e gestão de pessoas, com mais de 15 anos atuando na área. É o idealizador do Bruno Resolve, e aí o Resolve com RH, você que não tá vendo, tá só ouvindo. Ele é especialista em indicadores de RH, recrutamento, seleção, treinamento, pesquisa de clima, avaliação de desempenho. São algumas das suas especialidades. Seu objetivo? Simplificar o RH. E o bom humor é uma das suas marcas, viu? Isso eu posso comentar porque eu já conheço bastante. Seja muito bem-vindo, enfim, ao Insider, Bruno Duarte.
Muito obrigado. Eu acho que eu participei desse sorteio, consegui o convite para vir para cá, então eu agradeço muito o convite.
Participou do sorteio, sai daí, cara. E olha só, do outro lado da mesa virtual, ele é o fundador e CEO da Academia do Universitário, a startup que faz um processo seletivo nada convencional para estagiários. Ele também é um jovem da ONU. Ele vai me dizer o que significa isso. É o LinkedIn Top Voice mais novo do mundo. É um realizador, um ativador e um competidor. Ele perde a linha num açaí de qualidade. Isso eu sei também. Pela terceira vez nesse podcast, e a cada vez que ele vem aqui, ele tem mais títulos nessa apresentação. Bem-vindo de volta, Diego Cidade.
Boa, fico feliz. Obrigado pelo convite de novo, né, Leão? Sou fã de vocês e espero que possa contribuir um pouquinho aqui com o que a gente tem feito com a Academia do Universitário.
Já pode pedir música no Fantástico.
Pois é.
O Jorge e Ana Carolina.
Não, mas olha, Diego e Gustavo, acho que o Gustavo Esteves, o da Métrica, já participaram de três formatos diferentes aqui no podcast. Verdade. Já podem pedir música, de verdade. Então vamos lá, agora que você já ouviu as vozes de Diego Cidade, Bruno Duarte, Edu Costa e a minha voz, está chegando aqui nesse podcast, hoje não conhece ninguém, quer saber qual a carinha de cada um aqui, já vai lá no LinkedIn, já vai no Instagram de cada um, já se conecta, já segue, porque é o melhor momento para você fazer isso. Já ouviu a voz, já deu curiosidade e aproveita e vai também no perfil do Insider. A gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, comenta, vai ter a capa desse episódio. Se você já está ouvindo o episódio, com certeza a capa já está publicada. Então deixa teu comentário, deixa tua opinião, deixa tua sugestão e compartilha. Passa isso adiante. Bora para a pré-pauta de hoje. O seguinte, olha só, você, ouvinte novato, tá chegando hoje no podcast, é a sua primeira vez aqui no Insider, caiu de paraquedas no episódio 176, sim, já tem 175 antes desse, olha só, mas a gente tem o episódio 0, que tá no início desse feed, e ele foi criado pra te contextualizar. Pra você que chegou agora, não tá entendendo nada, nós somos uma conversa serial nessa temporada, então, o que isso quer dizer? Tipo um serial da Netflix, um episódio vai puxando o outro. Cada episódio se resolve, mas uma habilidade se conecta com a outra. Então, se você for lá ouvir o episódio 0, que é 10 minutinhos, você vai ter um contexto do que é o Insider, do que a gente fez na primeira temporada, do que a gente tá fazendo na segunda temporada e vai ter uma experiência de áudio e consumo muito melhor pra maratonar essa segunda temporada do Insider. Agora, pra você, ouvinte apressado, que tá saiu da pandemia, já tá dentro do seu carro, já tá no trânsito, cara, você pode ouvir essa conversa em velocidade acelerada. Eu só uso podcast hoje em 1,5. Velocidade acelerada. Já tentei ouvir em 2, mas eu não consigo, porque embola demais a voz das pessoas. Mas se você tá no Spotify, tá em qualquer outro aplicativo, você consegue acelerar essa conversa. E pra facilitar a tua vida, aqui na descrição do podcast tem o tempo total dessa conversa se você ouvir em velocidade acelerada. Você vai ver que cai muito mais. Então não se impacte pelo tempo da conversa. Se você acelerar, você mata o papo mais rápido e continua consumindo teu conteúdo por aí. E eu quero deixar um abraço pra minha terceira categoria de ouvintes, que todos os ouvintes querem chegar, os ouvintes fiéis, aqueles outsiders, raízes. Marlon Guimarães, um super abraço pra você. O cara foi super ativo na live do episódio 174, que aconteceu recentemente, interagiu, mandou pergunta. Obrigado, Lucas Leão, recém-entrante lá no nosso canal do Telegram. Para todos os nossos novos seguidores lá na página do LinkedIn, um salve pra todos vocês. E olha só, essa parte aqui que eu tô gravando é depois da conversa. A conversa já acabou e a gente vai entrar na pauta agora. E se prepara, porque você vai descobrir, por exemplo, quanto tempo você espera um feedback, como é que você dá a resposta pra um recrutador. E você, recrutador, qual deve ser tua rotina, por exemplo, no LinkedIn, ou como você lida com perfis diferentes, como que você reage a essa mudança do RH. Tudo isso foi pauta na conversa de hoje e tá demais pra você que quer atrair talentos. Ah, ainda tem um segredo. O segredo do Edu lá no final de como que ele atrai os melhores talentos para a empresa dele. Então, fica atento até o final, viu? E bora para a pauta de hoje. Então vamos lá, é o seguinte, eu quero começar esse papo aqui jogando a batata quente no colo do Bruno, porque quando a gente começa a falar de atração de talentos, gestão de pessoas, a primeira pergunta tem que ser baseada numa dor, que é uma das maiores reclamações, inclusive lá do LinkedIn, que a gente consegue ver, a falta de feedback por parte da empresa contratante. Assim, como mitigar essa dissonância, essa falta de feedback, e como trabalhar para que não fique uma má impressão por parte dos candidatos, Brunão? Má impressão é essa que pode ser espalhada, né? Se o cara, por exemplo, não passar e passar para as outras pessoas.
É, na verdade, não, isso que se criou há algum tempo, essa cultura equivocada de RH não dar retorno ao candidato, né? Na verdade, para a gente falar disso, a gente tem que entender um pouco sobre a história do RH, né? O RH, até 10 anos atrás, era um vidrinho que tinha nas empresas, onde o funcionário ia ali para pegar vale-transporte, para meia dúzia, literalmente, de coisas. Então, era um departamento pessoal melhorado, que tinha duas estagiárias de psicologia que faziam os recrutamentos. Dos 10 anos para cá, a gente começa a trabalhar de forma mais enfática com a questão do RH estratégico, né? O RH ligado à estratégia da empresa. Então, assim, hoje, 2020, a gente ainda tem empresas que se comportam como balcãozinho e tem empresas que já têm um outro olhar. Então, é muito complicado, e eu escuto isso, leio isso o tempo inteiro, em LinkedIn, em todas as mídias, o seguinte: você recebe uma série de diretrizes para participar de um processo seletivo, você aceita todas as diretrizes e chega na hora do processo seletivo, você não recebe o retorno. Isso é algo que não tem explicação. Isso é minimamente uma falta de gestão por parte do RH da empresa. Não existe nada assim razoável que eu possa te falar com relação a isso. É uma má prática, é um RH que não tem um olhar estratégico. E sim, isso. Eu tenho um olhar que o grande desafio do RH agora é o reputacional, tá? Assim, nos próximos anos, principalmente, é o reputacional. Porque até aqui, a gente vê muito ainda aquela coisa do cara tá desempregado, tá desesperado, então ele se submete a tudo. Mas hoje, com a velocidade das informações, com que as redes sociais vão tomando frente, você vê, assim, um episódio de racismo dentro de uma empresa se alastra de uma forma muito rápida. Então, essas empresas que, de alguma forma, trabalham com essas más práticas de não dar retorno ao candidato, enfim, de fazerem determinadas condutas no processo seletivo, eu acho que estão fadadas a um reputacional complicado para aquela empresa. Então, eu não vejo um futuro muito amplo para isso. E o que eu falo para você, candidato, é o seguinte: cobre um posicionamento. Eu acho que você está no seu direito, você esteve ali ou presente ou logado na hora que foi demandado, você não está pedindo nenhum favor de solicitar ali um devolutivo. Eu não estou dizendo nem necessariamente um feedback, tá, Nelly? Eu acho que feedback é algo muito mais complexo, mas uma devolutiva.
Para saber, para não ficar naquele vácuo, né, de, ah, meu Deus, será que foi, será que não foi? Porque tem gente que não consegue nem ter uma resposta.
É, e o que mais me impressiona é que o negócio tem um custo zero, né, cara? É uma parada que você vai gastar 5 minutos para responder o pessoal que não conseguiu passar no processo, cara. Qual é o problema de você dedicar ali uma horinha para você conseguir fazer isso?
Automatiza!
E simplesmente não fazem.
Menos disso, os sites de vagas, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu tô conduzindo uma vaga para Minas Gerais que eu recebi ontem 55 currículos. Desses 55, 9 eram aderentes. Isso é muito comum também, tá? Então vamos colocar aí, sim, de 55, 9 são aderentes. E desses 9 eu já filtrei, são 6 que são aderentes. As pessoas estão desesperadas, né? As pessoas, elas entendem que, ah, o RH tem que me chamar porque eu preciso muito. E eu não vou nem entrar nesse mérito, porque isso é uma questão totalmente social que eu acho que nem caberia aqui pra pauta. Mas, cara, é só marcar todos eles e mandar uma negativa padrão pra todos. É uma coisa que, assim, você não leva 30 segundos, você só precisa marcar e recusar aquele candidato. Faz um texto padrão e recusa. Eu acho que feedback, aí é uma coisa que é interessante falar desse ponto, feedback é algo muito pessoal. Eu só posso te dar um feedback se eu tiver pauta, se eu tiver informação pra te passar acima disso. E muitas vezes o feedback é uma percepção. Às vezes o cara tem total alinhamento com a vaga, só que, vou dar um exemplo aqui prático. O cara é um cara bom, só que ele fala demais. E o gestor é um gestor que não gosta de quem fala demais. Ele tem as competências para a vaga? Tem, mas eu, como RH, sei que aquele cara não vai funcionar com aquele gestor. Então eu posso até levá-lo para entrevista? Posso, mas eu já sei que aquilo ali não vai ter futuro por uma questão que não é objetiva, não é...
comportamental, né?
Eu não tenho como colocar na descrição da vaga, por favor, seja calado. Eu não tenho como fazer isso. É uma observação de perfil. Existem perfis que a gente consegue direcionar, outros perfis que a gente não consegue. Então é muito complicado eu dar uma devolutiva. Oi, Nélio, tudo bem? Você participou do processo? Olha, não te aprovei porque você fala pra cacete. Eu não tenho como fazer isso. Então é percepção. De repente o cara tava nervoso e o estar nervoso fez ele falar pra cacete, entendeu? Processo seletivo, gente, é um Enem, né? Se você estudou o ano inteiro, mas acorda com diarreia, você não vai fazer uma boa prova. Então, assim, é complicado. Mas é verdade, é complicado.
Uma coisa que o Bruno falou é porque a galera reclama muito que eles querem ter um feedback construtivo. Nossa, eu preciso de um feedback que me ajude a melhorar e não sei o que. Tipo assim, não é nada escalável. E aí tem realmente empresas que não conseguem nem dar o automático. Imagina dar o individual. Tipo assim, cara, você vai melhorar assim, assim, assado. O que a gente tem conseguido fazer dentro da U é que, como a gente manda, tipo, uns 4 finalistas e pra entrevista, o gestor, às vezes, ele manda um feedback individualizado para esses 4. Mas podem ter 400 que foram caindo ao longo do caminho, né? Do nosso, porque é vaga de estágio, vem massa. E aí, ele, às vezes, grava um áudio, alguma coisa, e a gente manda um feedback específico para aquela pessoa, baseado na entrevista que o gestor deu, né? Não é nem a U, né? É o gestor, mas imagina fazer isso escalável. Não é, não dá. Assim, eu nunca vi nenhuma tecnologia, por mais de inteligência artificial que tenha, que vai fazer um feedback totalmente individualizado ali. Isso que ele falou é muito legal.
Mas é obrigação da empresa dar esse feedback construtivo para todo mundo que não foi avançando?
Aí depende. É aquilo que eu sempre entro naquele mérito, da gente falar de lei ou de moral, né? Não existe nada na lei que me obrigue a dar um feedback ao candidato. Não existe nada na lei, inclusive, que me obrigue a dar uma devolutiva ao candidato. Mas moralmente eu deveria dar uma devolutiva ao candidato. Eu acho o seguinte, vamos lá, você me manda um currículo para uma vaga contábil. A tua vida é toda em comunicação. Eu, particularmente, eu entendo que nessa etapa não precisa haver feedback. que o seu currículo não foi aprovado para aquele momento. Eu entendo que se não houve um primeiro contato com você, entenda que não foi direcionado. Eu não tenho como dar um feedback para esse tipo de demanda.
Legal.
Agora, a partir do momento que você participou, seja do que for, mesmo que um telefonema, é necessário mandar um e-mail ou então, poxa, olha, eu acho que nesse momento você não corresponde ao que a vaga pede. Agora, como o Diego falou, se você já está em níveis avançados, se você já foi para uma última etapa, de repente, se você já passou ali por 3-4 etapas, já conversou com o gestor e por alguma razão você não entrou, eu acho que o nosso papel é também permitir que aquele cara, porque, poxa, se ele passou por 3 etapas, de alguma forma ele me interessou. Em algum momento ele me interessou.
Sim, sim.
De repente chegou lá no final, ele falou alguma coisa, ou então... Porque às vezes é detalhe, né? Às vezes se decide no detalhe. Eu já vi detalhes assim, detalhes mesmo decidirem em processo seletivo. Eu acho que nesse caso caberia sim uma justificativa, pelo menos um telefonema, né? Eu acho que é respeito ao candidato.
Cara, eu já passei por isso. Eu tava lembrando aqui na época que eu trabalhava na Abraco, que eu era coordenador de treinamento, eu tive alguns estagiários, viu, Diego?
É!
Eu liderei os 4 estagiários. E assim, o último processo de estágio lá, e assim, não tinha um RH gigante na empresa. Então a gente meio que conduzia de uma etapa pra frente, o responsável de cada setor conduzia. Cara, eu sei que eu fiz as entrevistas lá com os candidatos, e aí, óbvio, cheguei a um que eu queria, e aí por algum motivo a pessoa não podia, ou teve uma outra oferta melhor, ela aceitou. Só que eu tinha dado um feedback bem bacana pros outros, que não foram minha escolha. Eu sei que foi a terceira escolha, o segundo também não pôde, eu fui pra terceira opção lá do estagiário. Mas eu me senti muito confortável de abordar eles novamente, porque, óbvio, né, gente, eu tô falando uma estrutura micro, não é um 400 candidatos, era, sei lá, 20 para uma vaga, né?
Sim.
Mas eu me senti muito confortável de puxar a conversa de novo com eles, de comunicar a eles que aquela vaga tinha sido reaberta, mesmo eles sabendo que não tinham sido a primeira escolha. E aí o terceiro, ele foi escolhido, ficou numa boa, é meu parceiro até hoje, me segue, o João. Abraço para você, João, se você estiver ouvindo esse podcast, Joãozinho. E aí, por que eu me senti bem pra fazer isso? Porque eu tinha dado um feedback antes pra eles. Eu tinha me comunicado. Agora imagina, se eu deixo eles no vácuo e falo, agora eu tô precisando de você. A minha cara de palco pra fazer isso. Não ia dar certo, né, cara?
Sim.
Edu, já passou por isso aí na LinkedIn, cara? Já teve alguma treta de recrutamento que você não deu feedback?
Cara, não, porque eu já falei que eu faço da LinkedIn um antinegócio. Tudo que é merda no mercado que eu já vi, eu faço o contrário na LinkedIn. Então eu tenho um respeito muito profundo por cada pessoa que trabalhou comigo, seja o mais incipiente dos freelancers, seja quem tá comigo há anos, entendeu? Então, trato todo mundo com muito respeito, com muito cuidado e muito carinho. Até as pessoas que passam por aqui por momentos probatórios, recebem da gente tudo que precisa, com todo carinho, todo amor, para que elas possam se desenvolver, porque é o que eu falo, gente. Eu acho que o que tá faltando, e aí a gente vai ampliar um pouco mais o tema, né? Nem que relativo propriamente à questão do feedback, mas eu acho que o que tá faltando, de forma geral, em qualquer relação de trabalho, é empatia, cara. É você saber lidar com o outro, é você ser humano no sentido mais básico do conceito, sabe? O que a gente vê de absurdo acontecendo nas empresas, fora o mimimi, não tô falando a galera do mimimi que reclama de tudo, que tá tudo ruim, tá tudo... Fora essa galera, quando você pega os relatos de verdade, aquela galera que realmente tá vivenciando o mercado e tá vendo a pior face do mercado, né, que é aquelas empresas que são abusivas, que aquele RH displicente, a pior forma de você vivenciar uma experiência profissional, é você ver o nível dos absurdos que a gente ainda se depara em pleno 2021, né? Olha, 2020, já tô no ano que vem, olha só. Então, assim, eu sempre tenho um cuidado muito grande de tratar todo mundo, e isso vai no feedback, tanto no feedback em relação ao processo seletivo, também tem esse cuidado de falar pra todo mundo, e eu acho que legal essa distinção que vocês fizeram, porque quando trabalhei em outras empresas, eu conseguia ver isso com mais clareza. O Bruno falou muito bem aí sobre, se o cara mandar o currículo dele pra um processo, e ele não tiver nenhuma interação com a empresa, tudo bem, ele já entendeu que aquele currículo ele não foi aprovado e tal. Mas se a empresa liga, ou se a empresa manda um e-mail, ou se chama pra alguma coisa, pra qualquer coisa, você já tá dando esperança pro cara. E aí se coloca no lugar do candidato. Porra, a empresa me notou, eu tô no páreo. E aí a empresa nunca mais te responde de novo. E que porra de empresa é essa, velho? Eu não quero trabalhar numa empresa como essa. Como eu não quero trabalhar numa empresa como essa, não faço da minha uma empresa assim. Então, a minha prática em relação a isso é muito mais relacionada ao que eu evito fazer, porque eu acho que é um desrespeito terrível com um monte de gente que tá desesperada, e como o Bruno falou, tá desesperada mesmo, um monte de gente precisando, com necessidade. O mínimo que você pode fazer como um ser humano é se colocar no lugar do outro e dar um feedback decente. Ou quando, obviamente, tem um relacionamento, quando você tem insumos pra dar feedback. E quando você não tem, uma negativa. Só falar pro cara, cara, desculpa, você não foi aprovado nessa fase do processo, a gente vai seguir, mas manda aí seu currículo de novo nos outros processos, a gente vai continuar se falando, tá? Pô, o mínimo. É o mínimo de decência.
Em resumo, o que Edu Costa quis dizer foi o seguinte: se a empresa não te der o feedback, cancela ela no LinkedIn e no Instagram.
Cancela
pode
mesmo.
Falar mal.
Cancela
foi isso que o Edu falou, não foi? Cancela, irmão. Cancela, não merece. Não. Tô brincando, tá, gente? Isso é só uma brincadeira, só deixar aqui.
Eu não tô, não. Cancela fala mesmo. Foda-se.
Não, não cancela não, porque ela pode chamar depois. É isso que eu ia falar agora. É, quando o retorno foi stand-by, gente, eu sei que tem empresa que é irresponsável e usa stand-by como uma forma de não se desgastar com o candidato. Sei disso. Mas quando o retorno foi stand-by, existe o stand-by, tá, gente? De verdade, existe o stand-by. Eu utilizo muito o stand-by. Há pouco tempo atrás, há menos de um ano atrás, eu passei por um processo seletivo lá na empresa que eu presto consultoria em Cabo Frio.
Só explica pra gente, Bruno, o que é stand-by? Só pra a galera que tá ouvindo a gente saber.
Boa. Eu aprovei o Edu e o Nélio no processo seletivo, mas o gestor entendeu que no primeiro momento ele queria o Edu. Ele entendeu que o Edu teria mais energia imediata com aquela vaga. O Nélio é um bom candidato, mas não é a opção inicial dele. Eu reprovei o Diego na última etapa. Então eu dou retorno ao Diego dizendo que ele não passou, dou retorno ao Edu dizendo que ele passou e aviso ao Nélio que ele está em stand-by. Só que o Nélio entende que o stand-by é não passei. E não é significativo. Quer dizer, tem muitas empresas que é não passei. Tem muitas empresas que dá stand-by para todo mundo, que aí a pessoa fica naquela esperança. O que é uma sacanagem, assim, não tem nem o que calcular sobre isso, porque eu acho que isso é o anti-RH, até porque as empresas têm muita dificuldade de se posicionar, mas isso aí são outros 500, né? Até porque a empresa que se posiciona assim na entrada, você imagina como não se posiciona na saída do colaborador. Mas o stand-by seria o seguinte: abriu uma vaga amanhã, o Edu já tá lá na vaga. Abriu uma vaga, não precisa abrir processo, né? Ele já tá ali no stand-by. Beleza. Entendeu? Isso existe, muitas empresas utilizam isso, eu utilizo isso nos meus processos seletivos, e isso com até com uma certa recorrência. E isso acontece às vezes antes do que a gente imagina, porque o período de experiência ele é uma análise. Então pode acontecer do cara não sair bem. De repente a gente entende, o cara se vendeu bem pra caramba no processo seletivo, chega na prática, não é bem aquilo. Então a gente tem ali o outro colaborador no stand, o outro candidato no stand-by. Um outro ponto, só para poder orientar as pessoas que de alguma forma estão passando por isso, qual é a minha orientação padrão para esse caso? No processo seletivo foi dado um prazo para você receber o retorno, por exemplo, entrevistou hoje, vai te dar um retorno até a sexta-feira da semana que vem. Aguarda na disciplina até a sexta-feira da semana que vem, ele tá te dando um prazo. Passou da sexta-feira da semana que vem e não recebeu nenhuma devolutiva, na segunda-feira da outra semana, sinta-se à vontade de entrar em contato e perguntar, tá? Agradeça qualquer que seja o posicionamento. Pensa na tua empregabilidade, como isso pode ser entendido. Não foi dado nenhum prazo, ó, nós vamos entrar em contato. Aguarda 15 dias se não for feito contato, e aí você faz contato no 16º dia. Agora, se a empresa vira para você e fala algo no sentido de: olha, se a gente não te der retorno é porque você tá reprovado, aí você cancela essa empresa, tá bom?
Bruno Duarte, ó, depois deposita o cheque aí na conta, porque ele acabou de dar uma consultoria de graça para vocês aqui, viu?
Vamos instituir o direitos e deveres do candidato.
Boa, direitos e deveres. A cartilha das boas práticas, né?
Exatamente.
Vamos lá.
Vai ser o anexo da CLT.
Então, Diego, então, na verdade, eu tinha visto um post teu, né, falando com relação a alguns passos que você precisa dar antes de você pensar no resultado final. Porque eu acho que a galera, isso faz um pouco parte também da geração, sabe, essa geração mais nova, que é uma geração muito ansiosa, que quer tudo na mão. O que você acha que a galera tem que fazer de trabalho de casa antes de cobrar que não está conseguindo alcançar um resultado, sabe? O que você acha que... O que precisa arrumar da casa ali para ele conseguir de fato o resultado que ele cobra primeiro antes de fazer isso tudo que você vai falar pra gente?
Não, legal. É, de fato, a galera universitária é muito apressada também, né? Então, a atividade fim ali da graduação, eles têm horas a serem batidas de estágio, só que eles esquecem que tem todo um arcabouço para eles poderem correr atrás para poder alcançar o tão sonhado estágio na sua empresa dos sonhos, tudo mais. E nessa postagem eu trouxe várias coisinhas que de fato não aprendem na faculdade, desde montar um currículo bem bonitinho assim, estratégico e tal, montadinho, o café com leite nem é passado, o LinkedIn organizado, o universitário nem sabe o que é LinkedIn muitas das vezes, no começo ali, então eles pegam ali porque o cara, o amigo dele que conseguiu um estágio, descobriu que o gestor usa o LinkedIn, que não sei o quê. Então, LinkedIn, os cursos de capacitação, a galera às vezes não procura, não é autodidata o suficiente. Networking, eles não sabem fazer, eles não sabem nem o que é mentoria, então eles nunca tiveram mentores, eles não sabem que eles podem chegar no LinkedIn e interagir com pessoas como vocês que estão aqui, acompanhar o Bruno, que faz várias postagens relevantes para o mundo de RH. Então, isso tudo é necessário para ele poder conseguir o seu estágio. Pelo menos, assim, é uma competição. O Bruno brincou falando do Enem. E uma candidata, ela acompanha muito a U. Eu falei que a gente ia abrir vaga de estágio para a U. E ela falou, cara, vai ser um Enem. E aí eu me amarrei nisso. Porque eu falei assim, então quer dizer que a nossa marca empregadora tá sendo bem vista assim, né? Então, assim, o que vai diferenciar os candidatos no final do dia? Atividade extracurricular, se a pessoa tem portfólio, se ela não tem. Isso tudo é muito valorizado para o mundo de estágio. Porque é aquilo, você não vai cobrar uma experiência. A gente quebra muito isso frente às empresas que a gente está dentro. A gente vai olhar para soft skill, fit cultural, mas a gente vai olhar se a pessoa participou de algum núcleo universitário, se ela fez para uma empresa júnior, se ela fez um Enact, um ISEC, alguma coisa do tipo, se ela participou de uma ONG, se ela criou por conta própria, sentou a bunda no final de semana para montar um portfólio. Então, isso tudo é avaliado muito para esse mundo de super estagiário que a gente está falando, né? Para o mundo que a gente está querendo realmente trazer pessoas super alinhadas para dentro das empresas. Então, só tem essas escadinhas aí para alcançar o resultado final.
Ah, mas você acha, por exemplo, que a galera não faz isso porque não sabe ou porque não procura?
Eu acredito que dos dois. Mas primeiro, eles não sabem que não sabem. A escadinha ali do conhecimento. Às vezes eles não sabem que eles não sabem. Então eles acreditam que eles estão lá na faculdade, entram no primeiro período, tem o trote, tem não sei o quê. Os professores se apresentam e começa a matéria. E é isso, parte técnica ali da faculdade. E eles deixam um pouquinho de lado esse soft skill. Principalmente eu tô falando que eu vim de uma faculdade de economia, bem acadêmica. E eu tinha alguns professores do mercado que eram legais assim, mas eles nunca me falaram nada sobre isso. Eu tive que aprender na prática. Então, eu acho que tem um pouquinho dos dois, sabe? Mas a geração Z, por ser muito digital, ela tem um pouco de acesso mais geração Z, os millennials, young millennials, que alguns falam, eles conseguem ter esse acesso de uma forma um pouco mais palpável. Só que, ao mesmo tempo, sei lá, é complexo esse assunto, né? Ao mesmo tempo, por serem muito imediatistas, eles dão uma cagadinha ali, né?
Cara, assim, eu vou provocar aqui um pouco e trazendo uma experiência pessoal. Quando eu entrei na faculdade em 2010 e 2014, assim, eu tinha um objetivo. Na verdade, eu fiz faculdade no Maranhão, fiz a Federal do Maranhão, né? Eu queria me transferir pro Rio. Essa minha vontade de voltar transferido pra uma federal daqui foi o gatilho pra eu ter um CR alto, pra eu participar de um monte de coisa. Então, eu fui diretor de centro acadêmico. Eu participei de empresa júnior de turismo na faculdade. No primeiro período, eu já estava no núcleo de pesquisa em turismo da faculdade. Estava lá, eu era monitor da biblioteca, eu organizava livro. Assim, essa minha postura ativa de encher o meu currículo de atividade complementar na faculdade, ela foi provocada, por essa minha vontade de ter o meu CR lá no alto. CR é coeficiente de rendimento, né? A média das suas notas. E dois, porque a maioria dos professores motivava a gente a fazer isso, para que a gente tivesse já esse olhar competitivo do mercado. Cara, muita gente sabia que podia fazer isso. Bicho, zero à esquerda. Nem tinha um, nem fazia, sabe? E eu não vou, agora não. Ah, Nelly, você tá falando que a culpa é só do aluno que não quer participar de centro acadêmico, de empresa júnior, de núcleo de pesquisa. Não, porque tem muito aluno que quer fazer isso dentro da sua faculdade e às vezes a faculdade não oferece essa estrutura de uma empresa júnior, de uma atividade extracurricular bacana, tem uma palestrinha ali, outra aqui, e não dá. Mas, cara, essa pessoa é o que o Diegão falou. Eu vi um TED hoje do Murilo Gam, do Fortaleza, que ele fala do cinto de utilidades do Batman. O que é o cinto de utilidades do Batman? Não sei se vocês já ouviram esse TED do Gam, da criatividade. Escola, faculdade, universidade é igual prisão, indústria. É um modelo engessado. Oratória, liderança, negociação, todas essas habilidades você não vai aprender em escola e universidade. Você tem que ter isso ali, porque são o cinto de utilidades do Batman que você vai usar para qualquer situação, esse tipo de habilidade. Você tem que buscar fora, irmão. E agora com a internet você não tem desculpa para não buscar fora, né? Você tem um monte de gente podendo te ajudar com isso, para que quando você vai chegar numa entrevista de estágio, o cara vai olhar para você e falar, porra, mas por que ele vai falar isso? Porque você tá muito distante dos demais. Porque os demais não tiveram essa postura ativa. Foi um pouco do que eu fiz ao longo da minha faculdade para conseguir um estágio sem problema ainda, né?
Cara, e a gente, assim, eu acho que hoje é muito mais fácil de você conseguir oportunidade do que antigamente.
Sim.
Eu sou de uma geração, eu acho que é a mesma geração do Bruno, talvez do Edu, que a gente deve ter idade parecida.
Hoje tem academia do universitário, irmão!
Exatamente. Pô, eu lembro que eu, quando fiz a minha primeira faculdade, a única fonte de informação bacana, assim, era a biblioteca. E para que eu acessasse a internet, eu tinha que ir para a parte de informática da biblioteca, que aí eu tinha acesso ali e tudo mais, a site e tudo mais. E na época, eu lembro que tava uma choradeira danada da galera reclamando que o curso é fraco, poxa, o curso é fraco, eu não tô conseguindo emprego. Eu fiz marketing, né? Foi a primeira faculdade. Só que eu ficava, cara, parte da tarde toda, porque na época eu não trabalhava, só fazia faculdade, depois que eu vira trabalhar. E tinha gente que reclamava e não trabalhava também, na biblioteca, cara, pegando todos os principais autores. E quando o professor, por exemplo, citava um autor, eu já sabia a teoria que o autor estava falando. Ou então, quando era uma disciplina específica, eu sabia os principais autores que falavam daquela teoria ali. E eu lembro de um professor que estava ouvindo reclamação e eu estava no fundo da sala lendo, esperando a aula começar de fato, e o professor falou: poxa, vocês estão fazendo a mesma coisa que o Fabrício está fazendo? Eu estava lendo. Ou seja, eu acho que a geração de hoje, ela quer tudo muito na mão, sabe? Quer tudo muito mastigado. Eu acho que mais oportunidade do que a gente tem hoje, cara, eu acho impossível. O fato de você usar o LinkedIn, cara, o LinkedIn te dá a possibilidade de você conseguir mandar mensagem direto pro dono da empresa. Você tá me entendendo? Então é um lance totalmente, assim, atípico, né? Eu queria me dar uma pergunta pro Brunão. O seguinte, Bruno, que, pô, tu deve saber, né? A Silvia Constant Vergara, que fala muito sobre RH, gestão de pessoas. Ela tem um livro que é muito lido, né? A galera de RH, que é o livro Gestão de Pessoas, que é um livro de 2006. E ela fala que a gente, o RH perpassa pela era tanto da indústria, pós-indústria e era da informação. Eu venho parafraseando a Silvia Constant Vergara dizendo que a gente vive não só a era da informação, mas a era da desinformação. Eu acho que a quantidade de informação que a gente tem, as pessoas utilizam muito mal hoje em dia, e pro mal também, né? Então tem fake news, tem um monte de coisa. Como é que é o RH nessa era da desinformação? Como é que você vê o RH nessa era que a informação ao mesmo tempo é tão valiosa e ao mesmo tempo é tão conturbada? Como é que você vê o papel do RH nesse período?
Antes, até só emendando aí com algo que você mesmo falou, sobre a questão da pessoa não buscar informação no LinkedIn. Eu acho que também tem um outro lado, Fabrício, de que existe um excesso de informações no LinkedIn que se conflitam muito, entendeu? Eu tenho muita gente que se denomina especialista e que não entende do assunto e que bate firme naquilo. E isso é um desserviço, porque, assim, eu vendo serviços...
Deixa eu só dar uma ênfase aqui, tem muita gente assim.
Não, tem mesmo. E sabe o que acontece? Não só de RH. Eu acho que RH principalmente, porque eu acho que é onde está a dor da maioria das pessoas, né? Que é a questão dos processos seletivos. É. Mas, assim, existe sobre variados assuntos, tá? Mas especificamente sobre RH, que é o lugar que eu posso falar, eu vejo muita desinformação. Por exemplo, eu na empresa que eu trabalhei, eu participei de uns processos seletivos. Então, por que eu não posso falar de RH? O que é tão coerente quanto, eu já fiz exame de sangue, por que eu não posso falar de hematologia? Então, assim, as pessoas fazem esses paralelos.
O cara vira um biomédico, né?
E as pessoas traçam esses paralelos merda e não tem sentido, entendeu? Eu já fui gestor de uma equipe médica. De verdade, eu já fui gestor de uma equipe médica na AMIL. E eu não sou médico, eu não tenho a menor condição de opinar sobre o assunto. Então, eu não posso. Eu posso, de repente, se você falar assim: Bruno, o que você acha? Dentro do que eu conheço empiricamente, dar uma opinião leigo, mas eu sempre vou direcionar para um profissional. Então, isso me preocupa muito, porque existem pessoas que não têm interesse em buscar informação, e existem pessoas que têm interesse em buscar informação, mas que buscam informação no lugar errado. Tem um fenômeno no LinkedIn, que é a galera biscoiteira ali, que eu quero, marque um eu quero, marque 5 amigos. Isso é muito complicado, porque a pessoa só está visando like em cima disso, e o desserviço é muito grande. E eu acho que nós que produzimos conteúdo, a gente tem que ter uma responsabilidade social, e sim, social, porque o que a gente está gerando ali como conteúdo é o que, às vezes, a única coisa que aquela pessoa consegue consumir. Às vezes a pessoa não tem condições de contratar o Bruno Resolve ou qualquer outro serviço. Então, só o que ela tem ali é o serviço de graça. Então, aí, emendando com a tua pergunta, a gente tá cada vez mais na era da desinformação, porque as pessoas se sentem no direito de dar opiniões em assuntos técnicos, sem ter o menor embasamento técnico sobre um determinado assunto. A gente tem o tiozão do Facebook discutindo hidroxicloroquina. Então, assim, tá muito raso. O conhecimento virou uma coisa muito rasa. Então, a gente tem a geração que não quer saber de nada, A gente tem essa geração que não quer saber de nada, o que é um reflexo muito das possibilidades, né? Como você bem disse, eu e você que temos talvez um pouco mais que 21, a gente não cresceu com internet dentro de casa. A internet foi agregada à nossa criação, à nossa utilização. E essa galera que tá chegando agora no mercado já cresceram com tablet na mão. Então, pra eles, é muito...
Tem gente que nunca imprimiu um currículo, Bruno.
Sim, tem gente que nunca passou na Rio Branco entregando. Oi, tem processo seletivo aberto aí hoje? Tem gente que nunca passou por isso.
13 de maio.
Pois é, e ok, que bom que eles vivem essa facilidade dos dias de hoje. Mas ao mesmo tempo, isso nos deu o que o Nélio conta, né? De quando ele estava no Maranhão e queria voltar para o Rio de Janeiro. O Nélio tinha um foco. A maioria não tem foco, até porque, enfim, não são estimulados a terem foco. Eu não sei se vocês têm essa percepção, vocês que eu digo, nós acima de 30, né? Quando a gente acabou o ensino médio, na minha época era segundo grau, não existia a menor possibilidade que não fosse fazer uma faculdade ou trabalhar. Eram as duas únicas possibilidades que você tinha, ou fazer os dois. Hoje em dia eles falam o seguinte, cara, se eu não passar pra tal faculdade ou tal, eu vou fazer um intercâmbio no Canadá, volto daqui a um ano e vejo o que eu vou fazer da minha vida. Isso pra mim era intangível, isso pra mim era uma coisa que, nossa, nunca, Canadá, imagina. E hoje pra eles é tipo assim, ah, me mandou embora, foda-se, eu vou pra Argentina. E ok, que bom que eles têm essa facilidade. Então, eu acho que tudo ficou mais fácil, tudo ficou menos qualificado, e quando a gente tem pessoas que querem mesmo conhecer, que querem mesmo descobrir, elas têm um conflito muito grande de informação sobre o tipo de conteúdo e a qualidade do conteúdo que elas consomem. Trazendo isso para a esfera do RH, isso existe também dentro de empresa, sabe? Assim, quando você não tem um RH estratégico, eu bati nessa tecla do RH estratégico, eu vou bater até o final. Não adianta eu contratar uma consultoria de RH e falar assim, não, eu quero a minha empresa com RH estratégico, se eu não tiver um olhar estratégico para isso. Senão eu vou continuar sendo um balcãozinho de TP. É isso que vai acontecer. Então eu acho que para as empresas, especificamente falando, Fabrício, cabe sim um trabalho grande de comunicação interna, cabe um trabalho que haja um treinamento estratégico para as equipes. Eu bato muito na tecla do estratégico. Por que do estratégico? A gente tem que entender onde a empresa quer chegar, para que a gente possa trabalhar o nosso colaborador para onde a empresa quer chegar, para que ele compre aquilo. Então, eu acho que o papel do RH é orientar, orientar e orientar. E também entender que nem todo mundo vai falar a mesma língua, que nem todo mundo vai entender que o branco é o branco, que o azul é o azul, e que eu preciso, às vezes, explicar o óbvio para o colaborador. Isso é uma coisa que eu noto muito nas empresas. O óbvio precisa ser dito, a orientação precisa ser dada, eu não posso virar, mesmo um estagiário, mas ele sabe isso porque ele aprendeu na faculdade. Cara, não posso presumir isso, tem faculdade que é online, entendeu? O cara, às vezes, ele faz a aula ali de qualquer jeito, e eu não estou falando mal da faculdade online, eu estou dizendo que tem alunos de faculdade online que aproveitam mal o conteúdo gerado ali. Então, assim, eu preciso ensinar. Quando você pega um estagiário, quando você pega um trainee, ou até mesmo quando você traz alguém para sua empresa, você precisa estar aberto a educar esse colaborador. E isso esbarra também na questão da informação, da desinformação. Você precisa, enquanto RH, ser estratégico e se certificar que a sua empresa está falando a mesma língua.
Não dá para você ter sempre algo tão incrível assim todo dia que você possa transformar no storytelling e que vá te dar um post. Eu, às vezes, tenho uma semana que eu não posto, 2, 3 dias, porque eu só procuro postar aquilo que eu acho que vai agregar e que tenha, de fato, acontecido comigo, sabe? Então, não sei, acho que tem que ter um pouco de senso também. Direcionar uma pergunta pro Diego. Tem algumas características dos millennials que eu até tinha separado para você, né? Propósito, contrariedade de hierarquias, a preocupação com o capital humano, o intraempreendedorismo, o empreendedorismo. São características da galera millennial. Como é que você acredita que a sua solução, a tua empresa, possa ajudar essa galera? E eu quero fazer um contraponto com relação a isso. Eu vejo você, pô, é um moleque super jovem, e eu vejo um público muito jovem trabalhando contigo. E o estagiário que é o estagiário de meia-idade? Lembra o senhor estagiário? Como é que você lida com essa galera também? Ele faz parte do teu público-alvo, não faz? Você foca nesse tipo de público? Como é que é?
Para contextualizar pro pessoal, como é que a gente está definindo hoje entre milênio e geração Z? Segundo a ONU, os milênios vão até 2001 para frente, vai para a geração Z. Hoje a grande massa ainda são os milênios, que é a galera que tem 21 a 23, 24, é uma grande massa que está ali nos nossos processos seletivos. E como a U ajuda frente ao que eles querem de tudo que você falou, a gente tenta trazer uma humanização muito forte da marca empregadora no começo, com a criação do board da alma da empresa, onde aqueles candidatos, eles conseguem visualizar de forma clara e palpável quem é o gestor, o que, que o gestor espera dessa galera nova que está entrando, como é que é o roadmap da empresa, para onde a empresa realmente vislumbra a carreira daquele super stag, futuro super estagiário, qual vai ser o dia a dia desse super estagiário ao longo dessa sua jornada de efetivação, que a gente fala. Então, só no primeiro ponto da humanização da marca, a gente tenta pegar muito pesado nessa transparência que nós, millennials, cobramos das empresas. Então, é realmente a empresa ser autêntica, ter o seu posicionamento de marca, mas que ela mostre a realidade dela desde o começo, e aí a gente ajuda na perpetuação disso. Porque hoje a gente também entra na retenção daquele super stag. E a gente tem todo um arcabouço para dar suporte com super mentores, com outro tipo de trilha, com um contato mais próximo. Eles entram numa comunidade dos outros super estagiários. Então, super estagiários de todas as empresas estão lá no mesmo ambiente, podendo trocar. E para os gestores, a gente tem como compromisso entregar sempre as melhores práticas para lidarem com esses super stags, né? Com essa geração nova. Então a gente está sempre, a gente fez um report recentemente, que é a voz da juventude, para a gente coletar o que realmente essa galera está olhando para o mercado, o que, que é interessante para eles mergulharem, se eles se importam mais com o gestor, com a marca da empresa. Então vários dados bem relevantes para a empresa poder se moldar, tanto externamente de employer brand, quanto internamente, para poder captar essa galera. Então, acho que esses dois pontos chaves que nos ajudam bastante para fomentar isso. E aí a gente provoca as empresas para terem metas para os stags, porque o estagiário tem duas coisas, se eu pudesse pontuar. Eles querem transparência e eles querem sentir que eles estão em constante evolução por eles serem imediatistas. Então, se eles tiverem metas e clareza do papel deles dentro da organização, ajuda bastante a eles terem interesse em continuar e não ficarem pulando de galho em galho para poder ir de empresa em empresa tentando procurar o seu propósito mais.
Você falou da retenção, que vocês acompanham a retenção desse estagiário. É tipo até a contratação dele ou até o final do contrato de cada estagiário?
Então, é o final do contrato do stag, só que ali a gente dá o suporte se ele vai renovar ou não.
Pra ele ser efetivado, né?
É, pra ele ser efetivado. Foi efetivado, não é mais da U, entendeu?
Então, a última pergunta que eu queria que você falasse era com um cara que não é millennial, né? O cara que é um senhor estagiário, né? O cara que... Como é que você lida, né, com esse cara que tem um pouquinho mais de idade, entrou na faculdade um pouco mais velho, tem um comportamento diferente, não tem esse comportamento da geração X, o millennial? Você tem algum tipo de tratativa diferente?
Não temos nenhuma tratativa diferente hoje ainda. A questão é que os feedbacks são positivos. Então, a gente tem pessoas super engajadas que, pro contexto universitário de geral, são mais velhas. Tipo, a gente tem gente de 36 anos, de 40. Tem gente de 30 e poucos anos que virou super stag, que eles curtem bastante a forma da gente levar o processo seletivo, porque justamente a gente não elimina ninguém por idade, por nada. Então, assim, é muito por comprometimento frente à trilha de aprendizagem que eles têm que fazer, frente ao briefing que eles têm que preencher. E eu tenho clientes que falam assim, é até melhor para mim que essa pessoa seja mais velha, porque ela vai ter mais bagagem para poder segurar o tranco aqui e eu consigo talvez efetivá-la mais rápido. Ao mesmo tempo, eu tenho clientes que eles não se sentem confortáveis em colocar essa galera para dentro, que eles acreditam que essa pessoa vai se desestimular fácil, que ela tem mais compromissos financeiros para fazer. Hoje, para o briefing do gestor das empresas, a gente pergunta se eles conseguem realmente trazer essas pessoas. Porque é muito fácil, igual a gente está falando da galera um pouco mais velha, né? Mas esses exemplos de políticas de diversidade. É muito legal falar que, porra, aqui a gente aceita qualquer pessoa e chega lá dentro, não tem políticas para poder fazer com que aquela pessoa se sinta segura psicologicamente, segura para poder desempenhar o seu papel. Então, a gente realmente pergunta para sentir aquilo ali ao longo do nosso processo. Então, assim, hoje não tem nenhuma tratativa diferente, mas a gente absorve bem, só que nem toda empresa realmente consegue absorver essa galera. Mas a gente tem super stag mais velho, graças ao bom dia.
Até um medo da empresa de o cara vir cheio de vícios também, né? Cheio de manias.
De vícios. Então. Tem.
Uma última pergunta pra você. Por que você só usa camisa preta, Diego? Responde pra gente.
Porque...
Steve Jobs, olha lá, Steve Jobs.
Isso é algo que eu sempre quis te perguntar. Eu te conheço há uns 3 anos. Eu nunca vi você usar uma camisa branca, rosa.
Eu uso branco.
Acho que você é um rapaz bonito, cara. Acho que você ficaria bem de rosa, de
fola,
de verde.
Talvez de fola. Cara, eu uso preto desde... Tem algumas coisas, né? Mas tem um artigo que eu já... Artigo não, umas... teorias lá que eu já li.
Não, tá de sacanagem, você tem uma resposta pra isso.
Tenho, eu juro pra você que eu tenho.
Ele tem uma resposta pra
eu
isso.
Eu sei porque eu perguntei porque eu sei que ele tem.
Não, tem. Eu já estudei sobre, tipo, alguns hábitos de algumas pessoas. Eu tenho aquele livro Ferramentas Titãs, do Tim Ferriss, de entender os hábitos das pessoas da Trata de Elite e tal. Olha lá o Eduzão. Eduzão tá de camisa preta também. Porque, assim, primeiro...
Por ficar se preocupando, né, com o modelinho.
Eu tenho menos tomada de decisão, então eu tenho... mais 20 camisas pretas reais, assim, no meu armário. Eu só puxo aquela camisa preta ali. Tu, 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 tu.
Caraca.
E então eu gasto menos tempo. É uma camisa que combina com tudo. E acaba que agora, pra eu gravar vídeo, todo mundo me vê de camisa preta de vídeo. Então, assim, ele nunca sabe quando eu tô gravando, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô editando. Então, eu consigo ter também algumas artimanhas pra poder produzir conteúdo. Então, é nessa pegada.
Show. Vou te passar uma consultoria de moda depois, vou te deixar mais colorido.
Passa lá no quiosque da Fowler, lá, né? No escritório da Fowler.
A última é direta e derradeira, né? Como é que você usa o LinkedIn para poder conseguir a sua tão desejada vaga? A gente tem um especialista aqui, que é o Brunão, que já fez isso com centenas de pessoas. E tem muita gente que reclama do LinkedIn, né? Eu acho muito engraçado, o cara reclama do LinkedIn. Pô, não consigo nada aqui, aí, meu cara, não posta nada, tem um perfil ridículo. Ou quando posta, posta besteira. Quando comenta no comentário, no postagem de outras pessoas, o cara é reacionário, o cara xinga a mãe e reclama que, pô, não consegue vaga. E o LinkedIn tem um negócio bacana, que você consegue ver a atividade da pessoa sem conhecer muita pessoa. Tipo, eu não conheço o Brunão, mas eu vou contratar o Bruno. Aí eu despretensiosamente jogo o nome dele lá, entro, eu vejo a atividade dele, eu vejo que o cara tá falando mal de preto, de mulher, de isso e aquilo, falando um monte de discurso errado. E é fácil você cortar aquele cara ali, entendeu? Usa o vocabulário errado. Então, assim... Como é que você usa o LinkedIn de uma maneira estratégica para você conseguir a sua vaga?
Primeiro, eu acho que é importante ter em mente que o LinkedIn não é um site de emprego. As pessoas confundem o LinkedIn com Cato, com InfoJobs, e não é o caso. LinkedIn é uma rede social corporativa onde você está ali para também se vender e você talvez conseguir um emprego. Existe sim uma grande tendência de muitas empresas a procurarem por ali, né? Você consegue no LinkedIn ver se o som combina com a imagem. É isso que você falou, é isso. Eu sou pela diversidade, eu sou pela inclusão, mas na postagem seguinte ele comenta que é mimimi alguma coisa, porque o negro tem que ter cota, e aí já começa com essa história. Então você consegue muito facilmente saber quem é quem ali, entendeu? Você consegue, é engraçado que geralmente você vê a pessoa fazer aquela publicação: meu Deus, há de honrar a minha tentativa, porque eu sou há 7 meses e não consigo nada. Eu só vou lá em visualizar tudo. Em 5 minutos eu já tenho a minha resposta. A pessoa vai na publicação de um e fala assim: vocês de RH são tudo safado. Na outra publicação faz comentários nesse sentido. Na outra, teve uma que a Nádia, que trabalha comigo, ela falou: Bruno, olha isso aqui. A menina pedindo, pelo amor de Deus, alguém faz. E aí depois, na época que... Época do Dia dos Pais, que aquela discussão babaca sobre o Tami no LinkedIn, e a menina foi e fez o... Que eu acho que nem é local pra isso, né? Mas enfim, eu acho que se você não tem nada pra falar do assunto, não fala, entendeu? Ali não é local pra isso. E aí a menina vai e coloca assim: isso é muito sério. Isso é a marca da pessoa que tá pedindo ajuda pra se recolocar. Eu não esqueço nunca quando meu primeiro marido morreu. No leito de morte, ele virou pra mim e falou assim: fulana, meu legado acaba aqui. Não deixem meus filhos virarem drogado nem viado. Não, eu fiquei assim, eu falei: cara, como é que uma pessoa quer se empregar botando uma merda dessa no LinkedIn? Entendeu? Esse cara morreu, já foi tarde. Porque, porra, falar uma merda dessa no leito de morte, podia falar tanta coisa, podia dar a senha do Wi-Fi, podia dar a senha do banco, fala uma merda dessa. Então, assim, uma pessoa que tem essa postura e tem esse tipo de comportamento no LinkedIn, o que que ela espera, de repente, de uma empresa que tenha uma responsabilidade social, de inclusão? Na verdade, eu acho que a gente nem tá mais na etapa da inclusão, né? Quando a gente fala de sexualidade e etnia, a gente já não tá mais falando de inclusão, a gente tá falando de algo que a gente já deveria estar numa segunda etapa, né? Então, uma pessoa que escreve uma coisa dessa, uma pessoa que fala contra a cota, tá falando merda, entendeu? Uma pessoa que bate boca com o recrutador o dia inteiro. Tem uma história engraçada que eu não sei se é fanfic. Eu realmente não sei se é fanfic, porque a pessoa todo dia tem uma história pra contar, então eu acho ela meio fanfiqueira, que ela chamou um candidato, e quando o candidato chegou no processo seletivo: nossa, você é a fulana do LinkedIn? E ali mesmo ele já percebeu que ele não ia passar no processo pelas coisas que ele já tinha falado. pra ela. Não é impossível. Não é impossível.
Sério?
É, não é impossível, tá? O mundo é pequeno, essas coisas podem acontecer.
Não é impossível você vendo o perfil desse cara.
Não, não é impossível que isso aconteça, ué. Não é impossível. A gente trabalha com RH. Se você, volta e meia, uma pessoa aplica pra vaga, você pode ser a pessoa que tá trabalhando aquela vaga e pode acontecer. É, eu, particularmente, tentaria, e eu não posso garantir, eu tentaria ter uma visão isenta, mas não sei se eu conseguiria, não, dependendo do que eu lesse ali, ia ser muito difícil ter uma visão isenta disso, tô sendo muito franco. Até porque eu acho que ali você já demonstra muito do seu caráter, você já demonstra muito do tipo de conteúdo que você consome, você demonstra muita coisa ali, então... Eu acho que pra quem busca uma recolocação, olha a tua empregabilidade, cara. Faz os cursos que o LinkedIn oferece, se envolva ali em grupos, tem vários grupos bacanas sobre a área, é, inclusive grupos que saem do LinkedIn e vão pra WhatsApp, que as pessoas se ajudam com vagas de área, entendeu? Tem gente legal em todas as áreas produzindo conteúdo ali, sabe? Tem live na própria ferramenta, é só cuidado com aquelas que pedem pra eu quero no final, cuidado com isso. Mas tirando isso, tem gente legal, cara, tem conteúdo legal pra você consumir, então vai nesse conteúdo, não fica...
Cuidado com os rastros.
Na vida, né?
Exatamente, na rede e fora dela. Porque assim, na rede agora o alcance é super escalável. Eu queria até fazer o bate-bola com o Diego, mas pro lado contrário. Assim, o Bruno acabou de responder como você usa o LinkedIn ou pode usar para você conseguir ali se aplicar e conseguir a sua vaga, o seu emprego. Agora, como você, Diego, tem uma rotina de LinkedIn para atrair talentos, para atrair a galera, os estagiários, para as vagas que vocês recebem?
Eu sempre que eu tô trocando ideia com algum gestor de alguma empresa, eles começam a me falar várias coisas legais que eles fazem lá dentro. Seja de ação de endomarketing, seja de uma ação que a empresa está fazendo de mudança de matriz energética. A gente está falando da Total, por exemplo, que a gente está lá dentro. A Total faz um trabalho incrível por fora, pelo mundo. Eu comentei e falei assim, tá, onde é que eu acho isso? Tá. Onde é que eu vou conseguir encontrar isso para os universitários? Onde é que vocês postam? Então, as empresas, elas muitas das vezes, elas fazem algo legal e é um baita atrativo como marca empregadora, mas elas não postam e não conseguem achar canais interessantes para fazer isso. Assim, o LinkedIn, você está falando de LinkedIn agora, o LinkedIn eu acho que é importante para todo mundo fazer ações de endomarketing. Eu conheci um pouco até o Urbano, né, o URB, por dentro. E eles fazem várias ações legais, seja antigamente, né, quando era presencial. Levaram um molequinho para tocar violino, teve não sei o que do Dia dos Pais, tem o dia não sei o que. Então, assim, eles fazem várias coisas muito interessantes e isso tudo é muito divulgado. É muito divulgado mesmo. Então, super legal. A gente teve um caso que eles gravaram as reações dos stags sendo efetivados. Olha que bobo. Era entrevista assim, né? Tipo Zoom. E eles gravaram as reações deles falando e depois pegaram e postaram. Então, tem várias coisinhas assim, alguns detalhezinhos que a marca pode fazer que fomenta demais, assim, a atratividade dela. De forma autêntica mesmo. Então, cabe a empresa ter um olhar mais cuidadoso para saber, claro, o que vai postar. Mas isso fomenta muita coisa. Aí, tipo, empresas que querem trazer representatividade. Então, bota as pessoas que são a representatividade dentro da empresa. É, querem fazer processo seletivo de pretos. Aí, aparece aquelas imagens fakes em cima, né? De tipo, de compra, compraram a imagem. Aí chega no final, quando aparece o board da empresa, só branco. Só branco, hétero, cis, tudo. E aí eu falo assim, porra, cara, tipo, não vai dar. Realmente não vai dar. Sendo que tem stag preto, sempre tem tudo ali. Só que, cara, você só vai botar o board ali, bota quem é que vai estar ali no dia a dia. Bota quem é que tá ali, que tá colocando a mão na massa. Seleciona os embaixadores chaves pra poder fomentar a marca de vocês. Sendo que tem empresas que tu vai fazer alguma coisa, tem que passar também por uma burocracia imensa, a pessoa não pode falar, tem medo dela falar besteira. Mas é isso, acho que tem que fomentar e tem que realmente não só ficar no LinkedIn em relação à marca empregadora, que é um puxão, porque vocês também têm que procurar canais de aquisição legais. Porque, por exemplo, você vai atrair o universitário só no LinkedIn? Não vai. Então, você realmente tem que procurar alguns meios-chaves ali para poder estar na rede que a sua persona está. Então, o LinkedIn é um grande potencial. A gente está mega ultra super presente, fomenta muita coisa lá, só que a gente não está só lá. A gente não bota todos os ovos numa cesta só.
E você aumenta a atratividade. Adorei, cara, essas estratégias de aumentar a atratividade de você produzir esse tipo de conteúdo que vai atrair, vai fazer o cara querer trabalhar na sua empresa, né? Muitas empresas fazem bem isso hoje, principalmente as nativas digitais, vale dizer.
Exato.
E ou se você não tem essa criatividade toda, você pode virar um professor e contratar os seus alunos, como o Edu faz. O time dele é só dos alunos dele. Ele já é atraente porque ele é professor.
Exatamente. Fala que o melhor processo seletivo que existe é você treinar seus próprios alunos, transformar eles em funcionários.
Todos os funcionários da LinkedIn foram seus alunos, Edu?
Todos.
Nossa senhora. Tá vendo? É uma estratégia de atração de talentos. Ser professor e contratar seus alunos.
Ele já pega no aquário. Malandra, né?
Inclusive, eu vou deixar aqui um hack de vida pra todos vocês aí que estão ouvindo a gente, que tá buscando oportunidades e tal. Valorizem seus professores. Colem em seus professores. Se vocês soubessem a quantidade de pedido de indicação de pessoas que eu recebo todos os dias, eu tenho uma legião de pessoas na minha cola. E eu não tenho. Então, assim, colem com seus professores, porque esses caras são praticamente headhunters. Se eu preciso de alguém no mercado capacitado sobre uma disciplina, eu conheço um cara que é professor naquela disciplina, eu vou perguntar pra ele se ele conhece alguém pra me indicar, certo? Então, colem seus professores, aproveitem essa oportunidade sempre que vocês tiverem.
Principalmente pros estagiários aí, para matar a pauta de hoje. Então vamos lá, vamos pro nosso quadro final aqui. E é o quadro vezes três. Quero jogar a bola aqui pro Brunão e pro Diego. O que é esse quadro vezes três? Eu vou dizer uma palavra, uma expressão pra cada um de vocês. E vocês vão me dizer as três palavras ou expressões que vierem na cabeça primeiro, beleza? Vou começar com o Diego, que o Diego já passou pelo Insider. E aí o Bruno aprende com o Diego aí na primeira. Diegão, estagiário bom é estagiário o quê?
Intraempreendedor, proativo, dedicado.
Entre empreendedor, proativo e o quê? Não entendi a última.
Dedicado.
Dedicado. Maravilha. Ó, foi de bate-pronto. Já tá a terceira vez também, né? Brunão, simplificar o RH é...
Tangibilizar, treinar e orientar.
Tangibilizar, treinar e orientar. Maravilha. Essas foram as três palavras de cada um deles. E a gente precisa definir essa conversa em uma hashtag. Hashtag das hashtags. Hashtag Nélio pega um dicionário. Ou hashtag ajudem o Edu com o cachorro dele.
É. Hashtag formando talentos no Insider.
Boa, como é que é, Diegão?
Hashtag formando talentos com o Insider.
Pô, mas aí fica muito grande. Mas é uma ideia, é uma ideia. É um brainstorming. Ó, pode ser. Fala aí, Fabrício. Eu pensei em uma, vai lá.
Não, pô.
Insider resolve. Pega do Bruno.
É, então, é isso daí que eu ia falar, pô.
Que ia falar? O quê?
Insider resolve.
Insider resolve.
Insider resolve. É, pode ser com RH, né? Insider resolve. Eu tinha pensado no Insider Got Talent. Não tem aquele... No Britain Got Talent. Insider Got Talent. Mas fica... Insider resolve. Uh-huh. Fica mais de acordo aqui. Então, o hashtag desse episódio é Insider resolve. Vai compartilhar nos stories do Instagram, do LinkedIn, que agora o LinkedIn tem stories. Coloca a hashtag Insider resolve. Mas o resolve é RH resolve. Tá legal? Vai estar aqui na descrição do episódio. Eu quero agradecer demais a presença de Edu Costa, Fabrício Oliveira, Diego Cidade, Bruno Duarte. Próximo episódio, episódio 177. Cultura é a pauta do próximo episódio. Se prepara pra mesa, viu? Que vai vir pesada. Te vejo na próxima. Valeu! Já estão subindo os créditos do episódio de hoje do Insider. Edição ou design de som é responsa do Thiago Augusto. Aperto Rec, produtora. A capa que dá vontade de compartilhar foi feita pelo Bruno Melo. Produção e roteiro por Fabrício Oliveira e Nélio Xavier. E a apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Edu Costa e Fabrício Oliveira. Música.